Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Esse espaço foi criado para debatermos sobre as principais tecnologias que vêm revolucionando as empresas e os seus negócios. A cada convidado que passa por aqui, a gente consegue entender como esse conjunto tecnológico faz sentido para o seu segmento de negócio. E olha que legal, mesmo que a tecnologia aparentemente seja a mesma, o contexto e o significado é totalmente diferente por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar sobre um mercado de automação inteligente. Tem uma sigla que você já ouviu falar, que é o tal do RPA. Sabe para que funciona? Sabe de fato como isso beneficia as tarefas do dia a dia dentro das empresas? Evitando retrabalho, evitando desperdício de tempo e o melhor, ter a rotina 100% certinha. Esse que é o legal do RPA, dentre outras coisas também, né? Mas para isso, para a gente conversar e entender melhor esse mercado, o meu convidado é o Lohan Caproni. Lohan, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
Fala, Vinícius, bom dia. Obrigado aí por ter me recebido. Vai ser muito bom conversar sobre automação um pouquinho aqui.
Com certeza. E quero entender aí como é que funciona aí essa sua jornada de cofundar a BotSeed, entender como é que tudo funciona e, obviamente, a tua visão de mercado, cara. Mas vai ser um bate-papo bem legal, não tenho dúvida. Mas vamos lá. Fala. Meu amigo, vamos começar pelo básico, né? Conta aí um pouquinho da história de como é que foi... surgiu a ideia, como é que vocês enxergaram ali uma possibilidade de mercado e fundar a BotSeed, por favor?
Claro, claro. Não, assim, acho que vamos começar pelo próprio problema da automação em si, né?
Bora.
Basicamente, aí se você entrar numa grande empresa hoje, que tem uma empresa tem de 50 a 60 aplicações diferentes. Então as empresas viraram uma bagunça de aplicações, sistemas, e quanto mais plataforma, mais coisa tem, mais difícil vai ficando, né? Então, quando você começa a ter retrabalho para muitas dessas coisas e você não tem integração para tudo, você não tem API para tudo, começou a surgir a demanda de automatizar, como que a gente cria robôs de automação de processos. Daí nasceu o RPA, né, a sigla para Robotic Process Automation, com plataformas que tornariam possíveis você criar esses robôs usando ali drag and drop, né, low code ali, no code para você poder trabalhar. Grandes players surgiram nesse mercado, isso nós estamos falando lá de 2017, 2018, e surgiram com uma promessa de, olha, você não vai mais precisar de desenvolvedor. É, fica tranquilo que agora qualquer pessoa consegue construir automação de processo.
Foi uma promessa.
É, e acho que a gente já ouviu essa promessa algumas vezes para várias coisas, né?
Sim.
Nos últimos 30 anos a gente teve uns ciclos bem grandes disso, né? E aí na época, eu, Gabriel Arcanjo, que é meu sócio, a gente já vinha trabalhando em algumas questões próprias de automação e a gente foi um pouco cético com relação a isso. Então a gente falou, pera um pouquinho, vamos conversar com quem usa. Então a gente entrevistou na época ali um pouco mais de 200 squads de RPA no mundo todo. Então a gente simplesmente abordava o pessoal, marcava um call e falava, cara, só quero entender o que está acontecendo aí, o que você está usando e tal. E aí a pergunta era, vem cá, mas você, como que está os seus usuários de negócio, né? As pessoas estão construindo seus robôs? E a resposta era, cara, tem usuário de negócio que não, aqui é tudo engenheiro, aqui é tudo dev codando aqui. E aí, mas peraí, se vocês são dev e podem codar, por que vocês estão usando no code?
Eita loucura.
E aí, poxa, não tinha uma opção clara para trabalhar nisso. Então a gente percebeu que tinha uma tendência, um caminho muito bom para se trabalhar RPA com Python. Então a gente começou a trabalhar para construir a nossa solução para fazer isso acontecer. Nessa época, cara, a gente tinha até começado como consultoria de automação. Então a gente prestava serviços de automação naquela época. E os nossos próprios produtos a gente foi construindo para atender a nossa própria necessidade.
Que legal.
Né? Então, como a gente tinha, por exemplo, uma necessidade, né? A gente começou a trabalhar ali automatizando em Python e em Java, construindo as automações, a gente começou a perceber algumas limitações de frameworks. Então, a gente decidiu criar os nossos próprios frameworks open source, para você construir as automações. Depois, a gente começou a perceber um cenário de como é que eu construo dentro de um sistema desktop que não tem API nenhuma, não tem nenhuma integração? Como é que eu faço um robô interagir com o menu preencher dados e tudo mais. Daí a gente criou o Bot City Studio, que é uma solução que permite você interagir com a UI, com a tela de qualquer aplicação, e ele gera um código Python baseado em visão computacional. Então, ele encontra qualquer elemento na tela e opera como humano. Então, basicamente, vai printando a tela, ele vai gerando código Python para o desenvolvedor ali poder trabalhar.
Que massa.
O que eliminou todas as fronteiras para você poder construir.
Sim.
Depois a gente tinha a dor de gerenciar as automações, a gente construiu o nosso orquestrador. Até chegar num ponto que a gente falou: peraí, a gente tem um produto de potencial global na mão, né? E ao mesmo tempo que a gente entrevistou esses times, a gente falou: peraí, tem uma oportunidade muito legal. Então aí, nesse momento, a gente estava indo super bem na parte de serviços, a gente ligou na época para o parceiro nosso, falou: parabéns, você vai ganhar todos os contratos de serviço, porque a gente não vai fazer mais isso, e a gente vai focar só no produto mesmo, plataforma, dentro do escopo global de ser uma plataforma de hiperautomação focada em Python. E aí a coisa começou a andar, começou a acelerar, né? Porque realmente o que a gente tinha visto fazia sentido. Eu tinha muito dev dentro das empresas, a gente agora entregava algo que Python, ainda mais Python, né? E a gente está falando de 14 milhões de desenvolvedores no mundo, e o Python, ele tem uma tendência cada vez mais virar um novo Excel, né? Você tem pessoas aprendendo para todo canto, cara. Então,
Exatamente.
é uma linha de realmente da entregar uma camada, ao mesmo tempo que a gente entrega produtividade para quem está desenvolvendo as automações e mais poder para desenvolver automações, a gente entrega também uma camada de orquestração, de governança e de gestão dessas automações no nível enterprise. Foi isso que foi evoluindo aí. Então, assim, né, foi muito num processo empírico mesmo, sabe? De descoberta, conversa com o usuário, conversa com o cliente, entendendo os pontos, e assim a gente funciona assim até hoje, né? Trabalha muito próximo com os nossos clientes e tudo mais. E aí, de lá para cá, hoje a Bot City é usada por mais de 1.000 empresas, 66 países. A gente tem licença community para desenvolvedor testar, clientes grandes e tudo mais. Então, tá super legal, assim. Mas tem um monte de desafio aí pela frente,
Foi do empirismo que se chegou a um modelo de negócio bem interessante, né?
cara. Porque, cara, às vezes tem um pouco da, né, assim, às vezes a gente lê, né, histórias românticas, assim, né, de alguém
Nossa.
teve um insight em um determinado momento. Cara, não é assim não, cara, é uma descoberta
Uma
ali.
inspiração divina, né?
É, nossa, pensei, tive uma brilhante ideia. Não, cara, testando coisa mesmo, né?
Mas acho que o bem curioso, Lohan, na tua conversa aqui, é que vocês tiveram uma coisa que eu acho muito bacana de quem quer realmente validar uma ideia, que é entrar em contato com o público-alvo, né? Quem vive a dor em si, quem vive o dia a dia. E você falou, né? Poxa, a gente entrou em contato com 200 equipes lá e tudo mais. Cada equipe vai contar uma história, vai ter um ponto de interseção entre elas, né? Que é justamente o que conecta a solução de vocês. Mas essa necessidade ainda existe hoje? Tipo, pô, você falou que você está presente em mais de 60 países, mais de 1.000 empresas. Ainda é interessante entrar em contato para realmente saber se faz sentido a solução? Ou é algo já um pouco diferente? O jogo já mudou, como conta um pouquinho pra gente aqui.
Não, cara, o contrário, né? Porque é uma questão muito cultural, né? Da forma como a gente trabalha, né? Então, quando uma empresa vira cliente da Bot City, a gente tem um time aqui que é conhecido como time de Developer Experience. Então, esse é um time só de devs com experiência já em RPA e projetos e tudo mais, com o papel de ajudar os devs das empresas, dos nossos clientes, a serem bem-sucedidos nas suas automações. Então, é muito assim uma questão de ajudar em pair programming, ajudar a resolver, a desenhar uma estratégia para uma automação. Pô, cara, preciso fazer uma automação aqui de um site que só abre em um determinado navegador, ou que eu só consigo fazer num legado aqui da minha empresa, tudo mais. Então, assim, o papel desse time é ajudar esses times a serem bem-sucedidos. E aí, o que que é isso no fim do dia? A gente está muito próximo dos clientes. Então, o tempo todo a gente está ouvindo coisas novas e formas de fazer melhorias no nosso produto, né? Então,
Sim.
assim, hoje a gente tem um release a cada 15 dias no nosso orquestrador, por exemplo. Porque é muito rápida a interação com os clientes. Olha, poderia ter um menu para fazer isso, poderia ter uma nova forma de controle e tudo mais. Então, o produto avança muito rápido porque a gente está o tempo todo falando com o cliente e usuário. Como a gente tem uma licença community, que o usuário pode criar uma conta de graça, testar até um certo limite, ele pode trabalhar com o Bot City lá, também tem muito feedback da comunidade, de melhorias, de novas funcionalidades, o fato dos frameworks serem open source. Então, assim, para nós, essa questão de estar próximo com o cliente, com o usuário, entender o problema, ela é infinita. É assim que você vai inovando, que você vai abrindo oportunidades para novos produtos. A gente, por exemplo, tem um produto aqui que vem junto dentro do bundle de Bot City, que é de processamento de documento PDF.
Opa, isso é
E
legal.
ele nasceu por conta de relação com o cliente. O cliente falou: cara, eu preciso fazer um parsing do PDF aqui, eu preciso né, extrair informação de uma conta de luz, de um boleto e tudo mais, e eu estou tendo que ficar fazendo regex, estou tendo que ficar convertendo para XML, está dando quebra de linha, uma série de problemas. Falei, cara, vamos investigar isso, me conta mais e tudo mais. E daí a gente lançou o BotCity Docs, que é um produto que você consegue cropar os PDFs pela área dele mesmo. A gente extrai a informação do rendering do PDF e gera um dado em JSON para você trabalhar. O produto nasceu completamente da interação com o cliente. Nem estava no nosso, nos nossos planos ter uma plataforma de processamento de documento. A gente falou: peraí, a empresa está automatizando um processo, fatalmente ela vai bater com algum documento que ela precisa processar.
Sim.
E se esse é um problema, vamos complementar com esse produto. Então é sempre nessa linha que a gente vem trabalhando para aprimorar o nosso grupo de produtos e entregar lá no fim. Olha, está aqui um stack de automação pensado para time de tecnologia, feito de dev para dev, né? Mas que ao mesmo tempo entrega uma camada enterprise ali, que a empresa tem uma confiabilidade, tem governança e tudo mais para trabalhar.
Cara, isso é muito legal. Agora, Lohan, tu podia compartilhar aqui uma visão, já que vocês têm essa participação em vários países, né? Obviamente, são culturas diferentes, são momentos diferentes, até mesmo a intimidade com tecnologia tem uma certa similaridade, mas conta aqui pra gente aqui, como é que é essa ideia do RPA nesses países? Está muito próximo ou tem algum país que se destaca mais, outro menos ou não? Conta um pouquinho aqui pra gente.
Legal. Não, vamos lá. Eu acho que tem vários recortes, né? Se você olhar, né, assim, observar de perto, existem três países que são os protagonistas em RPA no mundo hoje, né? Estados Unidos, Brasil e Índia. Esses são os principais hoje do mercado, assim, né? E o maluco disso tudo é que no meio de quando a gente estava lançando o produto, tal, o Brasil se tornou o segundo maior mercado de RPA global. Então, era como se a gente estivesse se preparando para ir para a Copa do Mundo, mas de repente o jogo virou em casa,
O jogo é aqui mesmo.
entendeu? Então, né, a gente começou a fazer eventos fora. Ano passado a gente fez eventos em Londres, Berlim, República Tcheca e tudo mais, mas de repente o mercado gravitou muito para cá, por conta de muita coisa aqui da própria característica nossa, né? O Brasil tem muito serviço
Sim.
bancário, tem muita parte de paperwork, né? A nossa burocracia é
É
pequena,
campeã.
né? Então tem uma demanda muito grande. Claro que os Estados Unidos é o maior mercado, né? Não tem nem comparação. E Índia acaba sendo um mercado grande por conta de outsourcing, né? Você tem muito outsourcing, né, de tecnologia para a Índia, então você acaba tendo um mercado grande. E aí, cara, tem várias características, né? Acho que mudam. Quando a gente foi fazer eventos na Europa, né? Principalmente na Alemanha, por exemplo, aí, pô, a gente está aqui no Papo Cloud, né? Então, assim, toda a discussão de cloud lá já é completamente diferente, né?
Sim.
Lá eles brincam assim, cara, você pode rodar a sua solução em qualquer cloud, desde que seja na minha, entendeu?
Sacanagem.
Então muda tudo, sabe? Lá,
Aham.
então é bem diferente o comportamento nisso. No Brasil já é uma venda, né? Uma venda ou até a aquisição ali do produto, ele é muito mais relacional. Normalmente querem saber quem está por trás daquilo, né? Tem uma característica ali da gente conhecer, né, o cliente e tal. E nos Estados Unidos é muito mais quase como um self-service, né? Olha, eu quero, me deixa testar, me deixa fazer. Se eu quiser falar com você, eu falo. A gente vai se adaptando. Mas como o nosso modelo, Vinícius, ele é assim, né? A gente não tem um time de vendas batendo na porta das empresas. O nosso modelo é os devs que nos encontram por conta dos problemas que eles estão enfrentando de automação. Então a gente tem muita parceria de conteúdo, tutorial. A gente tem o BotCity Academy. Então a gente lança cursos. Vai sair curso na Udemy agora. A gente tem
Legal.
uma frente de educação muito forte, porque os devs nos encontram, usam a plataforma e levam para dentro das suas empresas. Olha aqui o que eu achei. Esse negócio funciona bem e tal. Tem um modelo de negócio super factível. E aí no final a empresa acaba fazendo a compra. Então é o modelo conhecido como Product-Led Growth, né? É o produto
Sim.
que está à frente da empresa, não é sales que está à frente da empresa. Então a nossa relação é muito tranquila nesse sentido. E isso que dá a possibilidade de a gente fazer isso globalmente. Se a gente tivesse que fazer um modelo baseado em sales completamente, aí você tem que ter gente vendendo no mundo todo, e isso fica um absurdo de caro. Então, não, a gente tem um modelo que é um produto que é capitaneando esse esforço, as pessoas testam, e a gente sabe, às vezes uma empresa testa, fica um tempo, volta, porque também adotar uma plataforma de RPA, você concorda que não é uma coisa transacional, né? Não é comprar uma Coca-Cola, né?
Não,
Comprei e tomei.
não é tão
Você
simples.
vai casar com a tecnologia, né? Então, poxa, o pessoal vira de ponta cabeça, testa, tal, estressa. E aí, beleza, depois vem para dentro e segue com a gente, sabe?
Agora, nesse contexto, Lohan, você fala muito da sua equipe, né? Que ela é muito focada para estar próximo ao cliente, mas também para entender e acelerar as demandas. E esse tempo de novas features, novas releases, a cada 15 dias, né? Que você comentou, é bem interessante porque é sempre um produto novo e algo a ser descoberto. E um cliente que nem estava imaginando, ele vê lá uma nova funcionalidade, opa, isso aqui me interessa também. Então, o tamanho do time de vocês hoje... É tudo aqui no Brasil, é espalhado. Como é que funciona a estrutura desse time justamente para estar mais em contato com o cliente e ir produzindo e lançando novas funcionalidades?
A gente adotou uma filosofia, Vinícius, que desde que a gente recebeu investimento, né? Então a gente tem possibilidade de aumentar o time da forma como a gente quiser, né? A gente recebeu aporte de fundos globais, foi acelerado em São Francisco pela Y Combinator, onde nasceu o Airbnb, onde nasceu Coinbase, Dropbox, onde nasceu o GitLab. Mas a gente adotou uma filosofia de ter um time enxuto e de gente muito boa, porque isso torna a comunicação mais fluida e você consegue fazer viradas mais rápido. Por isso que você consegue entregar a cada 15 dias um novo release. Você tem um time de muito mais gente, você não consegue fazer nada a cada 15 dias, que tudo tem um monte de alçada de aprovação. Então, o time hoje é distribuído Brasil e Estados Unidos. Deve mudar isso nos próximos meses, a gente deve ter algumas contratações em Europa e tudo mais, mas por enquanto é Brasil e Estados Unidos. E a gente foi buscar as melhores pessoas. Então, por exemplo, um dos nossos VPs de engenharia aqui saiu do acelerador de partículas de Stanford. Todos os frameworks de Python dos aceleradores foi ele que criou. Entendeu? Então, assim, vamos buscar a pessoa, entendeu?
Sim. Ah, esse A é bem grande, viu, galera?
A gente foi buscar, assim, gente que tava com proposta entre Bot City e SpaceX na mesa, entendeu? É isso, né? Esse é o jogo, né? E um outro VP nosso aqui, que é parte do back-end mesmo, de orquestração, pô, doutor com 2 livros de microserviços, fazia back-end do eBay, entendeu? Então, assim, a gente foi buscar o time mesmo que faria mais sentido trabalhando com o time enxuto, mas com um time que é de ponta. E isso torna a gente muito mais rápido para avançar e trabalhar. Então, lógico que existe o desafio do remoto, né? Que a gente sempre foi remoto, né? A gente não foi uma empresa que se tornou remota com a pandemia. A gente nasceu remoto e sempre foi remoto. Mas a gente faz alguns momentos também de integração, né? A gente, 2 vezes por ano, o time voa todo para Campinas. A gente se reúne aqui, passa uma semana juntos e tudo mais. E os rituais são bem feitos, então a gente tem uma cultura forte ali de escrita, gestão de informação, e a gente consegue fazer isso andar rápido. Mas essa é a filosofia nossa, sabe? Time enxuto, pessoas muito boas, pessoas com autonomia, porque isso faz a coisa andar rápido e não fica dependente de único 2, 3 líderes, mas o time todo avança muito, muito forte, né?
Agora é o time casca grossa. Também tem uma chegada nova aí do Roddy Johnson que deixa o negócio mais... Vamos dizer assim, já tá alto o sarrafo, agora o negócio fica mais alto aí. Conta um pouquinho pra gente aqui.
Não, legal. Tive uma conversa com um investidor num evento em São Francisco e ele tinha gostado muito da Bot City e tal. E ele falou, cara, mas eu quero te apresentar um amigo meu, né? Um amigo meu. Ele descreveu assim, um amigo meu um pouco técnico, que eu acho que vocês iam gostar de conhecer, né?
Pouca coisa.
É o Rod, né? O Rod Johnson. E aí, poxa, pra quem tá ouvindo a gente aqui, né? O Rod Johnson foi o criador do Spring Framework do Java,
exatamente,
né?
Exatamente.
Depois criou a Spring Source em cima do como empresa, né? Criou a Spring Source, depois vendeu a Spring Source pra VMware. Foi do board da Elastic, criou uma outra empresa chamada Atomist, vendeu pra Docker. Enfim, o cara é uma lenda aí, né? Então a gente teve uma interação com ele muito boa, assim, e de cara ele entrou como investidor aqui na Bot, acredita muito no modelo. A gente fez um evento com ele há 2 semanas eu estava em São Francisco, fiz um evento com ele lá, a gente fez um meetup juntos.
Que legal.
Foi bem legal. E ele parte do mesmo princípio que a gente, uma filosofia de empoderar time técnico para poder construir com maior produtividade e tudo mais. E é um cara que mete a mão na massa aqui, é um cara que acompanha a roadmap de produto com a gente, é um cara que define estratégia e tudo mais, porque não é tão diferente não é tão diferente a visão de estratégia do que a gente tem como Bot City de forma de fazer, não é tão diferente do que ele fez com o Spring, de visão de caminhos, assim. Então ele contribui muito em coisas que, sei lá, a gente vai passar lá na frente, ele já passou, entendeu? Além de uma visão técnica muito forte que o Rod tem, ele tem uma visão de estratégia muito, muito, muito interessante, assim, né? Então, cara, a interação com ele é quase semanal, assim. Então é um negócio bem legal, assim, uma relação muito boa. E subiu a régua, né?
Não, subiu muito a régua. E isso que você falou acelera muito também as coisas, porque vocês estão visualizando um caminho e trilhando. Olha para frente, idealiza e vai. Cara, ele já tem essa trilha já percorrida e dando essas dicas, dando esses ajustes de rota, cara, acho que vai fazendo muito mais sentido e conecta exatamente o que você está falando, que é acelerar. Ó, tira isso aqui da frente, isso aqui não gera resultado, isso aqui gera, vai por aqui. É esse tipo de parceria que a gente sempre busca, né? De que alguém que, ok, vai ser um investidor, mas também que um investidor que coloque ideias, coloque desafios, coloque proposições, reflexões e hipóteses para a gente ir melhorar e acelerar. Faz sentido isso aí?
Faz, e acho que é um critério que quando a gente foi trazer investidores para dentro da Bot City, a gente também traçou como... Felizmente, a gente teve uma oportunidade de escolher quem eram os nossos investidores.
Pô,
né?
Que legal,
nem sempre é assim, né? Mas a gente teve essa sorte, né? E acho que uma coisa, quando... Né? Dinheiro é commodity, né?
Sim.
Todo investidor tem isso em comum. Eles têm dinheiro, né? Então, dinheiro por dinheiro, cara... Se esse é o teu critério, só que quem vem com esse dinheiro? É um casamento, né? A pessoa
Sim.
investiu em você aqui, você vai ficar 10, 15 anos com essa pessoa aqui do teu lado, né? Então, uma coisa que a gente prezou muito, e acho que isso é uma coisa que, por exemplo, o Rod tem muito forte, o Rod, ele nunca impõe uma ideia. É aquele modelo assim, eu trago, né, eu e o Gabriel, a gente traz alguma coisa para ele, ele fala, olha, quando eu estava nessa situação, eu fiz isso, isso e isso. Ele não está dizendo se aquilo é certo ou errado para a gente. Ele está dizendo o que ele fez.
Dá um relato, né?
Exatamente. E aí quando a gente perguntar, mas o que você faria no meu lugar agora? Ah, beleza. Aí eu faria isso, isso, isso. E eu acho isso muito valoroso. Isso é muito mais raro de achar. A gente teve a sorte de estar cercado de investidores que têm esse modelo porque a gente escolheu. Porque tinha gente que é muito impositivo e acha que tem fórmula e receita de bolo para tudo.
Sim.
Não tem, cara. Se tivesse receita de bolo para tudo, a gente só tinha unicórnio, concorda? Todo mundo gigantesco. não tem receita,
mas
né?
Cara? Perderia até o sentido do unicórnio, né? Mas tudo bem.
É isso, exatamente, né? A gente não ia ter mais unicórnio, ia ter mosca, né?
Exato.
Então, assim, eu acho que esse ponto de você estar cercado por pessoas que te trazem reflexões ou provocações, mas de uma forma de, cara, dá uma pensada, ver se isso faz sentido e tudo mais, acho que isso é essencial, cara. Você quer inovar rápido, você quer virar rápido. E ter essa mesma relação com os clientes. Esse também é um ponto importante, né? A gente provoca isso nos clientes também. Olha, traga o que vocês acham, tragam pra gente. E acho que uma coisa legal nisso aqui, que eu acho que é legal complementar, é assim, quando você tá um produto que é aberto para a comunidade, ou seja, você criar uma conta agora em botcity.dev, você pode começar a usar, o feedback é ao vivo, cara. Entendeu? Não tem jeito. Você tem uma comunidade no Slack, é ao vivo. Então, você tem que ter um time que está acostumado a ouvir feedback. Cara, isso está ruim. Arruma isso.
E tu sabe que, do jeito que você está falando aí, tá muito suave, né? Porque a turma não fala que está ruim, né?
Exatamente. Então, é isso. Eu tô amaciando aqui, mas exatamente.
Bastante.
É bem isso. Mas, cara, depois que você percebe, depois que você começa a tirar o aspecto pessoal disso, e fala, gente, vamos abraçar isso aqui, olhar para o dado que isso traz, você se acostuma, entendeu? Porque aí o produto evolui rápido, né? Porque fica aquela coisa, você vê muita startup, por exemplo, que fica se planejando para o lançamento, né? Como se o lançamento do produto fosse mudar tudo. Cara, aí você lança o negócio.
Como se o planeta fosse girar ao contrário, né? Depois do lançamento, né?
Não é assim. Cara. Não é. Então, assim, a gente lança, a gente solta uma nova feature, toma porrada, né? A gente lança no community primeiro, né? Testa, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas isso faz com que a coisa seja muito mais rápida. Então, às vezes tem, né? Pô, o usuário pede ajuda em coisas que a gente não... Caso de uso, que a gente não sabia que ia ter. Então, essa relação, cara, assim, ainda mais no momento que a gente está econômico e tudo mais, a gente está até conversando sobre isso ontem aqui. O negócio é olhar para cliente, olhar para o usuário, cara, entender dor. O mantra lá da Y Combinator, lá, né, da aceleradora lá, make something people want, né? Faça algo que as pessoas querem. Cara, no fim é isso, você concorda? A gente esquece disso no meio do caminho, né? Porque tem um monte de coisa estourando, um monte de coisa acontecendo, né? Mas no fim é isso, é ouvir dor e entregar algo que resolva aquela dor ali. Né?
Eu acho que isso muda a regra fácil do jogo aqui. Não sei quem tá acompanhando a gente, vendo ou nos ouvindo, tá realmente entendendo o jogo aqui. Porque a gente vê várias soluções no mercado, que é muito disso que você tá falando, viu, Luan? Que é muito massa, é muito linda por si só. Gostamos de tecnologia, né? Gostamos aqui, óbvio. Achamos legal. Mas se ela não estiver conectada a uma dor real do cliente, não estiver conectada realmente a uma necessidade, é só uma boa tecnologia para se ver e se admirar. Mas não resolve nenhum problema, né?
É isso. E infelizmente, no vale da morte das startups, o que mais tem é isso, né? Produtos que não resolvem uma dor real e acabaram ficando para trás.
Mas, enfim, ainda bem que a gente está aqui para trocar essa ideia, para mostrar
Dá.
aqui qual é o caminho, quais são os principais caminhos, né?
É, no fim é simplificar, né? Simplificar o jogo, né? É tudo ali um experimento mesmo.
Agora, Lohan, considerando que você falou assim, é muito self-service, né? O desenvolvedor faz o discovery, descobre vocês, começa a dar uma fuçada lá no site, entra no cadastro, enfim, beleza. Considerando essa primeira fase, um tempo de deploy de um projeto desse, que eu acho que é também um tempo muito importante para a adoção de novas tecnologias, dados de mercado, né? A gente vê muita tecnologia que leva um ano, naquele termo que a gente fala, deployada, né? Para entrar em produção. E, cara, um ano é muito tempo. Como é que é dentro da BotCity esse tempo de deploy? Tipo, beleza, gostou? Bora para a produção.
Cara, isso é quase uma obsessão nossa em cada vez otimizar mais, tá?
Legal.
Porque é aquilo, né? A gente está trabalhando assim, como que a gente faz a pessoa desenvolvedora ali ter sucesso em minutos construindo, né? Então, assim, só para te dar uma ideia, quando a gente faz, por exemplo, o onboarding de um cliente novo aqui na BotCity, a gente dá um treinamento, que é um treinamento de uma tarde, assim, completo, com tudo, como construir, como orquestrar e tudo mais. E a empresa já sai desse treinamento com o primeiro bot construído e deployado. É muito rápido. E aí, em termos de até o setup dentro da empresa, é muito simples. Por quê? Como que funciona? As ferramentas da BotCity, em termos de construção, BotCity Studio é uma aplicação desktop, vai na máquina do dev, vai estar trabalhando em Python, então seus códigos vão estar no seu GitHub, beleza, tudo mais. O orquestrador fica em uma cloud nossa, certo? Então é a única coisa que fica do nosso lado, a orquestração dos processos, mas os processos rodam on-premise na empresa, via uma solução client que é colocada lá dentro, que a gente chama de runner. Então, cara, você não tem que ter um server pesado, você não tem que ter uma estrutura dedicada. O orquestrador da nossa cloud, você vai instalar esse runner numa VM que você quer que rode as automações, ou se for automação web que você consegue rodar em background, modo headless, você pode rodar isso num Docker também. Pode rodar isso um serverless com a AWS Lambda. Enfim, pode fazer a forma como você quiser trabalhar. Isso é legal. O Runner tornou compatível para rodar isso em qualquer formato. Quer rodar uma máquina física, VM, qualquer tipo de cloud. Quer rodar um Windows, Linux, Mac. Cara, tranquilo. Então, cara, o setup é: você vai instalar o Runner, vai dar a liberação de uma porta ali que ele vai se comunicar com o orquestrador. E beleza. Então, dev fez automação. Codou lá. Ah, vou fazer uma automação vídeo no YouTube. Ah, beleza. Procurou o vídeo no YouTube, jogou numa planilha. Tá, ele fez a codou automação, o deploy no nosso orquestrador leva 3 cliques. Cara, 3 cliques. Você sobe o build, pá, 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 clicou, deploy. Quando você fez o deploy no orquestrador e ativou o processo, o runner lá na infra do cliente bate no orquestrador, faz handshake, ó, sua VM 01 lá do cliente. O que que eu tenho que rodar? Baixa o executável dessa automação, roda na infra do cliente e só devolve o log do processo. Então, cara, simples, entendeu? É super simples de trabalhar, porque não exige um grande setup, aquele negócio todo e tal. Tanto é que quando a gente migra, né, dos nossos competidores, além de toda a economia que o cliente tem, licenciamento, ganho de performance, que é automações em Python, aqui a gente tem casos de clientes que rodam o mesmo processo, rodava em low code, agora roda em Python, 15, 30 vezes mais rápido. Além de todo esse ganho de performance, o cara também elimina esse problema todo de ter que ter um servidor parrudo ali dentro da empresa, dedicado e tudo mais. Não, a gente fez uma instalação do modelo bem simples, sabe? Então, deploy e tudo mais, tudo isso é muito rápido na empresa.
Cara, isso é, de novo, acho que quem já viveu ou vive essa realidade de RPA, automação inteligente dentro dos negócios, sabe o quanto é trabalhoso toda essa infraestrutura que você está citando aí, viu, Lohan? Porque ao invés de o cara estar focado em como automatizar e como melhorar o processo, né? Também tem muito isso, que a primeira vez que você faz o processo automatizado, funcionando, a gente pode achar que vai cair naquele vale do esquecimento. Ah, já está funcionando, então deixa quieto. Não, pelo contrário, você tem que estar sempre buscando outras formas, outros caminhos para melhorar esse processo. Então, o olhar contínuo no processo já automatizado também faz com que eu tenha mais otimização, maior eficiência no processo. Não cai naquela zona, né, do deixa quieto, não mexe para não quebrar o código. Não é isso, né?
Não, não, não. Isso que eu acho que é o um ponto muito bom quando você está trabalhando em Python. Porque, olha, pensa comigo quando você está comparando uma questão de low code com Python. Imagina que na tua empresa você tem um processo que ele é crítico. Cara, você vai fazer, sei lá, conciliação bancária. Cara, você não pode parar. Ou, eu tenho um cliente aqui que ele roda cadastro de fornecedores.
Opa.
Vale homologação de fornecedor. O robô, ele entra no repositório web. Ele baixa todos os documentos que o fornecedor enviou. Sintegra, Serasa, CND. Ele roda o BotCity Docs do parsing dos PDFs, extrai as informações, roda o motor de regras para validar. Se está validado, ele segue em frente. Se não está, ele usa NLP para avisar o fornecedor que documento faltou. Ele entra no SAP, usa Computer Vision, preenche 20 telas para as 12 empresas da holding com regra de negócio, cadastra o fornecedor e fecha o chamado. O processo levava 10 dias feito por pessoas, leva 6 minutos feito por bot agora. O processo roda 24/7 dentro da empresa.
Sensacional,
Você
cara.
mata um problemaço, cara. Homologação de fornecedor. O caminhão está parado para entrar na obra e ele não está homologado. Ele não pode entrar. Cara, você matou o problema. Aí, beleza. Pensa num robô desse crítico. Cara, você vai construir um negócio desse em low code? Você está usando componentes que são fechados. Você não sabe o que ele tem dentro. Então, se o teu conector com, sei lá, com o SAP parou de funcionar, você não tem controle nenhum, cara. Você está em Python, você tem um controle total, entendeu? A gente tem uma feature, cara, no orquestrador, que quando o robô dá pau, tem um bug, que você, né, acontece, não tem
Sim,
jeito.
normal.
Ele manda para o orquestrador o traceback do código no trecho que ele travou e o screenshot da tela que ele parou. Cara, até para você dar manutenção, já é muito mais rápido, entendeu? A vantagem, né? A gente tem cliente, a gente teve um cliente que migrou de uma plataforma agora, ele conseguiu tombar 40 robôs em 3 semanas, cara. Para BotCity. De tão rápido que é a entrada de instalação e de setup, entendeu?
Caracoles, que legal, cara.
E cara, acho que assim, né? Eu tô falando de comparação aqui com o ponto de low code, no code. Acho que para uma coisa que tem que ficar que é importante, né? Para nós, a melhor tecnologia é aquela que te atende, certo?
Sim,
Independente do que ela seja. Então, o que está acontecendo hoje dentro das empresas? A nossa plataforma, ela coexiste com as plataformas low code.
pô,
Eu tenho
legal.
uma plataforma na empresa que atende o usuário de negócio e atende as demandas que ele quer trabalhar e tudo mais. Então, pô, eu quero que o usuário de negócio construa robôs dele, na área dele e tudo mais. Cara, eu tenho um processo que ele precisa rodar enterprise level, complexo, nível de escala, eu coloco em Python e coloco em BotCity. Você usa as duas soluções. Isso acontece com todas as áreas em tecnologia, você não tem uma solução só. A gente fez uma pesquisa em parceria com a Ernst Young no ano passado, que a gente estudou mais de 250 empresas na América Latina e estado da RPA. E 80% delas colocaram que elas vão para uma linha de multiplataforma. Eu tenho mais de uma plataforma de RPA. E esse é o ponto. Né? Uma coisa, por exemplo, que a gente coloca muito de argumentação é também quando você vem para Python, e para Python as nossas bibliotecas são todas open source, a gente também está eliminando o vendor lock-in, né?
Sim.
Porque você está em Python, cara. Se você, né, você construiu na plataforma X, você precisa migrar. Tá ferrado, você vai ter que refazer tudo. Cara, depois você tá em Python. O que a gente tem feito nisso é a gente olha os obstáculos e vai tentando derrubar, entendeu? Vamos tirando os obstáculos para a coisa ser adotada e trabalhando. E a gente vê uma virada muito grande por conta desse cenário, tanto o cenário econômico quanto o cenário de escala das automações, das empresas procurarem soluções alternativas para o que existe hoje em hiperautomação, em RPA, olhando para Python, olhando para performance, olhando para licenciamento mais acessível e tudo mais. Então é uma tendência, e isso a gente está vendo no mundo inteiro. A gente vai ter um evento em Chicago agora mês que vem, que é a mesma coisa. Mesmos problemas do Brasil, nesse ponto o mercado de RPA ele está balizado globalmente, sabe?
Cara, incrível, assim, eu acho que isso que você compartilha aqui com a gente, ele realmente dá a real noção do quão legal é o mercado e o quão desafio tem ainda para começar a resolver. E a sua palavra é, óbvio, coexistência, né? Existem várias tecnologias, cada uma tem que servir o propósito. Às vezes, a gente que é da área de tecnologia tem aquela necessidade de gostar daquilo ali e falar assim: ah, isso aqui também serve para cá, também serve para cá, também serve para cá. Calma, que às vezes a gente se afoba com a gente mesmo, né? Então, cara, low code no seu cenário, Python no seu cenário, cada um, se a gente conseguir mapear bem e entender as fronteiras de cada usabilidade da tecnologia, a gente consegue, obviamente, potencializar. Lohan, seguinte. Bate-papo bom é assim, voa rápido. Chegou aqui no finalzinho do bate-papo, Lohan, mas eu sempre convido aqui os participantes a gente refletir junto com o seu modo de pensar e sobre a sua reflexão sobre o pano de fundo aqui que é o Papo Cloud, né? E é uma pergunta bem simples, a resposta ela pode ser técnica, também não pode ser técnica, enfim, na verdade a resposta é o que vier do coração que tá valendo. Então bora lá. Para o Lohan, o que é essa tal da computação em nuvem?
Cara, minha resposta para isso ela não é técnica, não.
Legal.
Para mim, computação em nuvem eu enxergo como se fosse assim um paralelo com estrada, sabe? A gente precisava fazer coisas chegarem a outros lugares, a gente teve que construir estradas ou ferrovias e tudo mais. Não é a gasolina, porque a gasolina é a internet,
Sim.
né? Mas computação em nuvem é a estrada e eu acho que é o que tornou possível a gente poder escalar tudo isso e criar uma nova realidade de tecnologias. E a gente está só começando, né? Agora com toda a parte de IAs e tudo mais, né? Da parte de IA generativa e tal, o protagonismo assim, de computação em nuvem realmente é aquele negócio que não é uma tecnologia que muda um PIB, né? Ela muda a base de cálculo, ela muda completamente o jogo, né? Eu acho que está aí há muito tempo, mas agora a gente está começando a ver quanto isso vai realmente mudar a forma como a gente globaliza, escala e começa a encurtar distâncias, né? Para mim é isso, assim, para mim é uma questão mesmo de estradas ali, de tornar possível conectar o que não era conectado e escalar isso, né? E acessibilidade, né, cara? Putz, com cloud hoje, pelo amor de Deus, né, cara? Você acessa coisa, testa coisa, tudo muito rápido, tudo muito fácil, barateou muita coisa. E aí você vai baixando custos para tornar possível a inovação iniciar, né? Imagina, você queria testar coisas no passado, você quer criar um produto novo, cara, você tinha que ir atrás de um servidor, você tinha que. Lembra quantas barreiras você tinha e hoje, cara, sobe uma VM lá e começa, sabe? Com crédito ainda, né? Um monte de startup tem crédito, mas
Sim.
então, para mim, é o tipo de coisa que muda a base de cálculo mesmo. É o que torna possível como infraestrutura para a gente crescer com inovação na sociedade mesmo, sabe?
Cara, que legal, adorei, adorei a resposta. Fica aqui a reflexão. Espero que quem esteja acompanhando também tenha gostado. Adorei a ideia. Meu amigo, fique bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Cara, adorei demais. Vamos nos ver mais vezes, viu? Que esse mundo de RPA
Pô, com
aqui
certeza.
a gente curte pra caramba, viu?
Não, Vinícius, pô, cara, eu que agradeço o convite. O papo foi excelente, cara. Muito legal mesmo.
Eu que agradeço, meu amigo. Fique bem, até a próxima. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou desse bate-papo aqui com o Lohan? Cara, incrível. Vamos lá, duas provocações simples. Você tem algum projeto de RPA, EcoBot City? Se não, link na descrição. Pensa em ter RPA? Se sim, link também na descrição, cara. Bem simples. Eu acho que a solução tá à distância de um clique aqui. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, compartilha esse episódio, né? Cria um RPA para compartilhar esse episódio aqui com seus amigos. A gente já sabe, né? Continua esse debate lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?
Mais um produto com a edição Senhor A.